depois, a segunda coisa é que a maior parte das pessoas não falam de resultados. Portanto, é muito comum, por exemplo, pessoas que ensinam, sei lá, cursos uhum. de marketing. E é muito comum, nós vemos nos testemunhas as pessoas a dizer: ah, não, o curso foi fantástico, ele é um excelente comunicador, eu adorei, recomendo, etc. Que vale zero. Vale zero. As pessoas não se percebem disto.
Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios, vá a tiagofaria.pt.
Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 43, aqui do mega podcast do Tiago. Hoje, com uma voz um bocadinho mais doente, isto é inverno, está um frio do caneco. Eu estou aqui a tentar melhorar a temperatura da minha casa, mas está a demorar um bocadinho. Mas cá estamos, sempre presentes, não é? Doentes ou não, isto tem que acontecer, portanto, e hoje tenho um convidado especialíssimo, mais um daqueles mega convidados. Ele chama-se Ricardo Teixeira, e o Ricardo é um expert em estratégia digital, é um palestrante internacional, é empreendedor e atleta, também vamos falar um bocadinho sobre isso, e hoje vamos descobrir um pouco mais sobre a sua vida. Olá Ricardo, bem-vindo ao meu canal.
Olá Tiago, muito obrigado pelo convite e cá estamos nós.
Cá estamos, sempre presentes. Muito obrigado por ter aceito o convite, agradeço-te imenso aqui o teu tempo. Pronto, eu fiz uma muito curta introduçãozinha, mas para quem não te conhece, se quiseres um pouco expandir quem és e o que fazes, quem é o Ricardo Teixeira?
Sim. Eu para começar aos 9 anos de idade, foi aos 9 anos de idade que eu decidi ser empreendedor.
Será a pergunta seguinte, portanto já foste, adiantaste, boa.
Porque eu vi um microcomputador chamado ZX Spectrum, que tinha 48K de memória na altura, pois é completamente impensável, e na altura decidi que queria fazer uma coisa naquilo, queria fazer algo naquilo, e comecei a seguir todo o meu percurso foi em direção a isso. Formei-me em Ciências da Computação, em 1996 comecei a arrancar por conta própria, ainda trabalhei para algumas pessoas,
96.
Mas entretanto, para perceber como é que era o mercado, depois montei a minha própria empresa em 1996, 97 oficializei a empresa e desde então já são quase 23 anos de empresa e aplicar aquilo que hoje ensino, aplico também, ou seja, uma das coisas que eu não gosto muito é de ver pessoas que leem umas coisas, ouvem umas coisas e depois ensinam. E portanto, uma das coisas que eu faço muito é aplicar no meu próprio negócio, porque às vezes as pessoas veem. E eu achei piada porque ainda há pouco tempo tive uma lupeleza e havia comentários tipo, ah, e tal, este tipo ganha dinheiro a falar. Não, eu por acaso ganho dinheiro a falar, mas não é o meu negócio, tem pouco mais ou menos. Eu cobro é para falar, que são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é cobrar. Eu cobro para falar, são duas coisas diferentes. E falo mais lá fora que cá dentro. Também é curioso e pronto. E depois eu tenho uma empresa na área de software, ou seja, eu, como eu costumo dizer, ajudo advogados a ser advogados de elite, portanto, software para advogados, empresariais advogados, um pouco por todo o mundo, e isso levou-me a viajar bastante, e por outro lado, a certa altura eu comecei a ajudar mais empreendedores, depois comecei a entrar cada vez mais no meio digital, e quando eu digo meio digital, eu já estou no meio digital desde os 9 anos de idade, portanto, não é por aí. Mas digamos que mais marketing online e mais... e mais profundo, eu não gosto muito do termo marketing digital desde já, aceito porque é um standard de mercado, mas eu não gosto porquê, porque marketing digital é comprar um CD na Staples Office Center, eu prefiro dizer-me aqui mesmo online, ou seja, é algo que se faz online, que é uma persuasão online que leva a uma determinada ação, isso é que para mim é o que é o marketing online. E desde há mais ou menos 6 anos, agora 2013, 6 anos, já vai fazer sete anos, comecei muito profundamente com marketing online e comecei-me a juntar fruto do destino e se calhar também alguma pontinha de sorte, comecei-me a juntar com grandes nomes da área do marketing online a nível mundial, desde o Jeff Walker, que é um dos gurus do internet marketing, ele hoje em dia é meu amigo pessoal, ou seja, falamos quase diariamente. Desde Frank Kearns, Brandon Bouchard, Dean Graziosi, todo esse pessoal eu tenho falado, ou seja, já não é uma coisa que se vê assim, já é uma coisa que fala-se, Russell Brunson, tudo nomes que são relativamente grandes e de uma forma ou outra, ou eu já privei com eles ou privo com eles. E pronto, estou envolvido num grupo que nós chamamos de Mastermind nos Estados Unidos, do qual eu faço parte, e do qual sou o único português, e normalmente sou o único português nas andanças do ano. E pronto, isso também permitiu-me ter acesso a um conhecimento completamente diferente. Conhecimento esse que normalmente demora alguns anos a chegar cá, coisas do estilo, mas é mesmo assim. Eu costumo dizer que tenho uma máquina do tempo, porque como eu viajo desde Macau, Hong Kong, até para os Estados Unidos, Brasil e África, portanto tenho noção clara do que é que as coisas estão a acontecer. E aliás, eu até o ano passado, mais ou menos, em abril, eu viajava 6 meses num ano. Sim. Mas fruto depois de nascer os meus filhos, e então
tivemos que acalmar.
Tive que andar muito, mesmo muito, e fazer um trabalho ao fundo. Porque são às tantas já não me conheciam. E portanto, eu viajava, ainda viajo para o Japão, ainda viajo para alguns países onde ou dou consultoria, ou estamos a implementar alguma coisa, ou eventualmente sou convidado para algumas das palestras. Curiosamente, em 2018, portanto estamos em 2019, era passar para 2020, mas em 2018 eu decidi começar a ajudar empreendedores portugueses. E então a altura disse, ok, vamos centrar em Portugal. O que é em Portugal? E foi quando eu descobri, pode parecer arrogância, mas não, é pura verdade. Quando eu descobri, comecei a olhar para o mercado português, vi que o mercado português estava completamente virgem. E pouca gente ou quase nenhuma sabia exatamente fazer um marketing online forte. Nós, em Portugal, sempre fomos tecnologicamente muito evoluídos, temos software nos satélites, do meu amigo Gonçalo Quadros, da Critical, temos a Farfetch que neste momento ele é um dos, está no ranking dos top 50 mais ricos de Portugal. Temos pessoal que dá cartas, mas realmente nesta área
está
muito fraco. E percebi que eu sabia mais do que aquilo que eu pensava. Realmente quando comecei a olhar, porque lá fora eu andava sempre em mesas, tal igual como eu disse, Jeff Walker, Dean Grazer, mesas que eu sentia sempre o mais burro da sala. E notei que, pronto, que seria muito mais do que afinal, e não é só isso, que aplicava, porque eu tenho empresa de software onde eu aplico aquilo que eu ensino também, que hoje em dia ensino. Então em 2018 eu decidi começar a ensinar os empreendedores, então fiz um evento ao vivo, foi a primeira edição, chamado QI Live,
QI.
2018, e este ano já foi a segunda edição, 2019, 3 vezes maior, e já temos 350 lugares vendidos para a próxima, nem sequer vendo os bilhetes, já temos vendido 350 lugares, e pronto, e vamos ter a sala dá para 840 pessoas, estou convencido mais 3, 4 meses e vamos ter aquilo sold out antes do mês de outubro.
E para um ano vais para um estádio.
Não sei, quer dizer, o meu amigo Érico, que é meu amigo pessoal, o Érico Rocha no Brasil, ele está a fazer com 8 mil pessoas, portanto.
Pois, exatamente.
Mas, se eu fizer, eu ponho, garantidamente vou fazer com 800 a 60 pessoas, 850, e se compararmos as populações,
pois,
estão iguais.
Exatamente. Pronto, fizeste aí uma excelente introdução, a tocar em vários pontinhos que eu quero desenvolver um bocadinho mais. Voltando um bocadinho atrás, então, para tu falaste há pouco quando tinhas 9 anos, não é? Queres falar um pouco sobre essa altura?
Claro que eu não falei da minha outra área que tu referiste há bocado.
Mas eu vou falar, vou-te perguntar. Mas para agora, os 9 anos, volta para trás e conta-nos quem é que era o Ricardo nessa altura. Aspirações, sonhos, o que é que ele estava a experimentar fazer no mundo de empreendedorismo?
Eu basicamente era um miúdo, era super introvertido, tinha um problema de queda de cabelo aos 9 anos, portanto que levava-me a sofrer bullying físico, psicológico, dos meus colegas de escola.
Colegas.
Portanto, vivia muito fechado em casa. Eu acho que estava condenado a ser uma pessoa que ia ser um submisso toda a vida. Mas fruto depois de eu, de certa maneira, ter procurado dizer, ok, isto já chega. E pronto, procurei as artes marciais, que foi algo que mudou completamente a vida.
Brutal, muito bom. Pronto, exatamente, o cara até fez e faz ainda parte da tua vida. E foste inclusivamente campeão.
Minha vida, faz parte do marketing, faz parte.
Foste inclusivamente campeão do mundo do Karaté Shukokai. Achas mesmo que então que o Karaté e o desporto ajudou-te na tua aventura como empreendedor?
Não tens dúvida nenhuma, porque isso, por exemplo, ser empreendedor é uma, é algo que vivemos num rollercoaster, numa montanha russa, portanto andamos sempre para baixo, para cima. E há todos os empreendedores, todos, há de haver sempre um momento em que há de queda e nós temos de ser resilientes. Há dias em que temos de ser mesmo resilientes, temos de perceber que às vezes temos de fazer sacrifícios, que às vezes. E de certa maneira, isso nas artes marciais, que é mais que um desporto, há bocado disseste desporto, mas é mais que um desporto, vai para além disso. Vai para além disso. Tem uma filosofia de vida, tem regras próprias, tem uma série de coisas. E portanto, dão-te um código, dão-te uma estrutura de valores, por exemplo, que podes aplicar diretamente, quer na tua vida, quer na área do empreendedorismo, quer da. Seja o que for, ou seja, tem muitas lições. Tem mesmo muitas lições. Há muitas lições, por exemplo, de marketing que eu dou, que basear nas artes marciais. Há coisas que o Tony Robbins fala. A primeira vez que ouvi o Tony Robbins a falar, em 2007, eu disse, isto também está
para
artes marciais. Isto é artes marciais. Toda a gente a dizer, isto é novo. Não é nada novo, isto tem 2000 anos. É dito de uma outra forma, de uma comunicação diferente, etc.
Repackaged.
Ele é mestre nisso, sem dúvida alguma.
Muito bom. Então, depois, acelerando um bocadinho mais para a frente, formaste-te em Ciências da Comunicação, não foi? Não
sei. Computação, é um ramo das matemáticas.
Desculpa, computação, eu tinha isso correto. Obviamente, depois focaste completamente no mundo do IT, mas conta-me um pouco sobre essa escolha, isso teve a ver com o teu passado do Spectrum, não é? Já davas a...
Sim, eu já andava com o Spectrum a fazer programas, já fazia programas, já fazia alguns jogos.
Não era só jogar, a brincar, é mesmo já.
Não, já fazia programas, já. E quando eu tinha... quando estava no 12º ano, comecei a fazer alguns trabalhos em part-time para algumas pessoas, comecei a fazer pequenos programas, comecei a fazer, pronto, que, aliás, na altura os meus pais não tinham muito dinheiro, e então eu até ia trabalhar para casa de um professor que tinha computador para eu fazer programação para outros, e portanto comecei a fazer isso na faculdade, fiz muita programação, mas também fiz outras coisas para pagar os meus estudos. E portanto isso foi sempre um beijinho. Quando eu montei a empresa também ainda desenvolvi, ainda programei durante muito tempo, e hoje em dia já não sou developer, já nem se considero developer, sou um marketeer.
But, you work on the business, não é? E tu fizeste então vários trabalhos como software developer durante vários anos, não é? Como por conta própria.
Eu trabalhei para o Instituto Nacional de Estatística, estive incluído em projetos europeus também, mas ao final de um ano demiti-me.
Não aguentaste. Foste então fazendo trabalhos de consultor, no fundo, por conta própria, durante os tempos.
Sim.
Até então pensares mais, estruturar-te.
Eu já tinha a coisa armada, mas montada na minha cabeça. Quando demiti-me no Instituto Nacional de Estatística, eu montei a minha empresa diretamente.
A Camai, não é?
Sim. Diretamente, logo.
Uau! E conta-me um pouco sobre, então, os 6 meses antes dessa do dia 1 da Camai. Tipo, como é que tinha na cabeça, quais é que foram os maiores obstáculos, coisas que não tinha esperado?
Aquilo que eu posso dizer é que foi uma inconsciência, que eu hoje não consigo fazer as coisas assim, foi inconsciente.
Inconsciente.
Porque eu meti na cabeça, o que se passava é que eu já dava aulas de karatê nessa altura, e portanto eu tinha na minha cabeça eu tinha que liderar, ser liderado. Eu poderia fazê-lo, mas eu tinha que respeitar muito bem o líder. E embora no Instituto Nacional de Estatística, onde eu trabalhei, também no Memorandum, outra empresa, fosse interessante, etc. Tinha um horário muito... Começava às 9, acabava às 5, mas eu ficava lá até às 7. Eu ficava lá até às 7.
As pessoas não querias.
Eu adorava aquilo, porque estava a querer despachar, a querer fazer muitas mais coisas, ia sempre... pedir, e às vezes ia ter com o meu chefe e pedir coisas para fazer, porque já tinha despachado aquilo. E portanto foi algo que me deu na cabeça. Depois, a essa altura, disse que estou farto, quero-me demitir. E demiti-me de um emprego que super seguro, aquelas coisas que os meus pais gostavam. Demiti-me e vou eu. E o primeiro espaço da empresa foi a marquise dos meus pais.
E o que é que eles acharam nessa altura? Portanto, eles ficaram um pouco desiludidos, não é? Este gajo desistiu agora.
Morreram de medo, não é? Morreram de medo. Os meus pais tiveram um café durante 30 e poucos anos, tiveram uma vida muito difícil, vieram do ultramar, vieram da África, eu nasci em África. E portanto,
em que país? Moçambique?
Moçambique.
Moçambique, claro. Ah, minha mãe mora lá também, muito Santos.
Moçambique. E, portanto, eles tiveram que recomeçar a vida para aí 3 vezes. E, portanto, são os sobreviventes. E, por isso, tudo o que fosse ficar seguro era algo bom para eles. Mas eu não estava.
Pensavam eles que manter-te muito segurinho e quietinho era o melhor para ti, mas às vezes não é bem assim.
Também tiveram azar, sorte para mim, de eu encontrar as pessoas que encontrei. Ou seja, o meu mestre de karate, que é o Pedro Choi, é um empreendedor nato e, portanto, eu também comecei a aprender muito com ele. Muito não só a parte de artes marciais, mas também a parte de marketing, de empreendedorismo, etc. O Marcelo Azevedo, que é o nosso instrutor-chefe a nível nacional de karate, também era comercial por conta própria, de vendedor de joias e artigos de joalharia. Também comecei a... quer dizer, tudo à minha volta começava a puxar também para aí. E, portanto, e era uma coisa que eu gostava. Só eu comecei a empresa, nem sequer sabia nada de impostos, nem sequer sabia nada de economia, de gestão. Zero. Para mim foi...
Simplesmente começar. Aprender a fazer, no fundo. Eu gosto muito de fazer esta pergunta, se te lembrares, não é? Do dia 1 da Camaio, tipo, estás sentado ali, começou hoje, como é que sentias, o que é que passava pela cabeça, se te lembrares mais, já foi há um pintinho.
Não, sabes que não houve propriamente assim dia 1,
pois.
Porque eu fui trabalhando, percebes, trabalhando para isto acontecer. É um bocadinho que mais vezes as pessoas perguntam, qual foi o dia em que tu olhaste para a tua mulher e apaixonaste? houve assim uma progressão. Mas aquilo que eu posso dizer é que eu era um otimista por natureza, ou seja, eu até acho que demasiado. Eu comecei logo com grandes sonhos e grandes ideias, e depois as ideias que eu tinha à altura não tem nada a ver com o que eu hoje faço, com o que eu hoje gosto, mas tinha aquela ideia. E, portanto, a minha ideia da altura era programar durante 10 meses, um ano, e depois apresentar um software de mercado forte, e na altura venceu um prémio na Microsoft. A Microsoft na altura fazia assim uns Oscars do software. Era uma coisa engraçada. E nós ganhamos um prémio. Nós ganhamos um prémio nessa altura. Então, estive a programar, eu dormia na empresa, muitas vezes, a programar, e tinha o saco de cama, deitava-me no saco de cama, dormia, e depois voltava e continuava a programar.
Já não era na Marquise, os seus pais, para
não. Já não era na Marquise, aí já era mesmo num gabinete que eu tinha alugado, porque achei que não dá.
Não era sustentável ficar, não era? Boa, espetacular. E depois então, durante esse período, começaste a especializar-te mais ou menos em como consultor de advocacia, não é? Como é que isso aconteceu?
O que se passa é que, o meu mestre, em 1995, 94, por aí, 95 talvez, ele teve um divórcio, e esse divórcio levou-me a que eu sinceramente, tive que ajudar, e para proteger algumas das coisas, eu comecei a lidar com os advogados dele. E eu comecei a perceber que os advogados faziam a parte técnica, a parte jurídica, mas tinham muito pouco de gestão e que não tinham organização, etc, etc. E, portanto, eu comecei a fazer umas coisas para eles, tornei-me amigo dos advogados dele. A certa altura começámos a fazer uma parceria, eu fiz um software para eles, eles davam um feedback, etc. Comecei a construir assim, depois mais dois ou três clientes que foram a mesma coisa, e começámos assim a progredir. A pouco e pouco fui, cada vez mais, à medida que falando de software, como eu íamos falando cada vez mais de gestão, eu comecei a perceber como é que eles funcionavam melhor, comecei a perceber as dores, comecei a perceber muito por dentro como é que eles funcionavam. Comecei a perceber, porque eu, entretanto, comecei a ir a congressos lá fora, nos Estados Unidos e em outros países, que eles tinham as mesmas dores, ou seja, o advogado em Israel e o advogado em África e o advogado nos Estados Unidos tinham as mesmas dores, que não havia grande variação. Então comecei a perceber que realmente podia, era um mercado fantástico e podia...
escalar.
E podia ser um mercado mesmo muito interessante. Mesmo muito interessante. Pronto, e foi aí. E com esse envolvimento todo na área de software, também tornei-me, de certa maneira, consultor. E durante muito tempo fazia parte de muitas, digamos, tipo, conselheiro de decisões das sociedades. Eu também fazia um bocadinho esse papel. E pronto, hoje já não faço, mas ainda escrevi um livro com newsletters que
nós fazíamos. Foi, exatamente.
Ou seja, eu comecei a fazer newsletters...
Físicas ou por e-mail?
Eu comecei a fazer newsletters 2 vezes por semana, E comecei, salvo erro, já não lembro bem, 2003, talvez 2003, 2004, comecei a fazer newsletters com frequência e fiz para, não sei, 8, 9, 10 anos.
Poxa.
Foi quando comecei a perceber um bocadinho de marketing online, ou seja, eu percebi que tinha que entregar valor para depois ir receber. Então comecei a fazer newsletters em que, autenticamente, eram newsletters sem qualquer venda, e a explicar dores e como é que podiam resolver, e sugestões de resolução, e boas práticas, e más práticas, e quais eram os valor-horas que os advogados faziam, porque é que faziam, como é que se calculava. Ou seja, comecei a dar muito, muito valor ao mercado. E comecei a perceber que, eles procuravam-nos a nós, e não o contrário.
Pois.
E digamos que esse foi
descobriste o inbound.
Sim, basicamente é. Não, percebi que agora fala-se muito, conteúdo. Eu já fazia conteúdo em 2005, portanto, ou seja, eu percebi que realmente se contribuísse, tinha maior possibilidade de retorno. Até porque eu sabia que os advogados têm um ciclo de decisão grande para decidir uma coisa, eles não são treinados para decidir, quem é treinado para decidir é o juiz, e portanto, eles nem são treinados a trabalhar em equipa, há uma série de coisas. E portanto, eu tentei colmatar isso de forma a cada vez mais contribuir ao máximo para eles, quando percebi esse tipo de marketing que funcionava.
Brutal, foste então descobrindo o marketing online através de experiência tua própria, mas o que é que te começou mais a atrair então para essa área? Tu começaste a estudar um pouco melhor?
A certa altura o que acontece foi que eu vou a um evento do Tony Robbins em 2007, a Itália. Era a primeira vez que ele vinha para a Europa, depois de muitos, muitos anos. Eu fiz o evento dele, que é o evento, digamos, de entrada, que é o Unleash Power Within. Fiz esse evento e lá apresentaram uma coisa chamada Business Mastery, que é um evento dele para negócios. E então eu comprei esse Business Mastery, e que era em Londres, e eu fui para Londres, fiz o Business Mastery. Na altura o evento era pequenino, eram 500 pessoas, portanto dava hipótese até de falar com ele diretamente. Hoje em dia já não é possível, mas o mais engraçado é que, juntamente com esse curso, ele dava um pack de CDs, com entrevistas, que chamava-se The New Money Masters. E o New Money Masters, que é um produto que ele vendia, mas que não era mais do que entrevistas, só igual como esta aqui, entrevistas, em que em cada entrevista ele procurava ter um conteúdo, ter algo que realmente desse valor a quem tivesse a ver a entrevista. Ele tinha lá várias pessoas, Chet Holmes, que eu, do onde eu tirei as ideias de fazer newsletters para os advogados, porque ele tem um livro absolutamente espetacular chamado The Ultimate Sales Machine, é absolutamente espetacular, está no meu top 5. E tinha lá várias pessoas, Jeff Walker, Brandon Bouchard, Dean Jackson, Frank Kern, como é que chama aquele indiano? Evan Pagan, enfim, digamos que a Russell Bronson, digamos que a nata da nata
dos gurus
do marketing online, estavam ali todos. E foi digamos que o primeiro contacto que eu realmente tive assim forte. E então comecei, porque já sabia algumas coisas, portanto, a gente, como é óbvio, com a internet sempre vai vendo alguma coisa, mas assim, uma coisa mais profunda, não. Essa foi a mais profunda que eu tive. E de todos, aquele que me impressionou mais foi o Jeff Walker. A maior parte deles estavam a tentar impressionar o Tony Robbins quando estavam a ser entrevistados. O Jeff era o único que... Eu sou assim e assim mesmo, porque era muito divertido, na boa, etc. E pronto, eu inscrevi-me no fiel site dele, comecei a investigar, inscrevi-me na lista dele. E em 2013 ou 2012, ele lançou um produto dele, que é o produto Launch Formula.
Yes.
E eu comprei. Ou melhor, não comprei. Primeira vez que ele lançou, não comprei. Quando decidi comprar, ele já tinha fechado as inscrições, já não podia comprar. E depois, 6 meses depois, ele abriu novamente e eu então comprei, estava eu em Macau. Eu lembro claramente, estava em Macau, perto de um semáforo, vi a ver os meus mails, vi o mail dele, ali parei, saquei o meu cartão de crédito e paguei na hora.
Pimba!
Foi na hora. E depois, passado 2 semanas, recebi um mail a dizer, olha, gostei do evento ao vivo em Phoenix, já tens o bilhete, mas se quiseres ser VIP, podes fazer o upgrade. Disse, ok, vamos embora. Fiz o upgrade, porque eu sabia que VIP era melhor. Fui para os Estados Unidos, era o único Portugal lá. E eu sabia que, sendo dito, havia um almoço, havia dois almoços em que ele vinha a meio do almoço e fazia tipo, perguntas e respostas para as pessoas. Uhum. E eu fui segurança durante alguns anos, foi uma forma de eu pagar os meus estudos. E então, como segurança, nós temos que olhar para as portas, temos que ver qual é o posicionamento, etc. E eu quando vi a forma como eu saí, eu olhei e vi, ok, são as portas, portanto, ele sabe, eu vai entrar por ali, no meio do almoço, e vai acontecer se de repente, tcharam, e as pessoas vão ficar surpreendidas. Só é que ele, quando entrou, eu já estava lá para a porta. Então, eu só queria ter 2 minutos para falar com ele e perceber, olhos nos olhos, se ele realmente era quem eu parecia que era. E aquilo que posso dizer é que fiquei, curiosamente, o filho dele, que é o fotógrafo e o videomaker, tirou uma fotografia desse preciso momento, que eu hoje guardo com carinho, e foi extraordinário, porque ele captou essa imagem, e então fiquei fã do Jeff, ele abriu, depois lá, abriu uma oferta para entrar no Mastermind, e pronto, e tive a felicidade de entrar para aquele meio.
Uau, que história maravilhosa. E olha, já falas com ele há muito tempo, já estás nesse mastermind há muitos anos. De todas as lições que aprendeste dele, qual é que foi a que se destaca assim mais highlighted?
Sim, há muitas, porque sei lá, o ano passado, a mulher dele e a minha mulher fomos os 4, 15 dias para o Japão. Onde tive que estar quase 24 horas com ele, e com muitas lições, mas eu diria, eu comecei a aprender muito com ele, a ser mais, como é que eu ia dizer, mais abundante, ou seja, em termos de empreendedor, eu sempre pensei em concorrência. Eu sempre olhei para os outros, ok? Uma empresa de software que faça a mesma coisa que eu, é a concorrência, acabou. É a concorrência. A gente olha para a concorrência, faz aquelas análises SWOT, aquelas coisas que a gestão diz, mas é concorrência, ok? E hoje em dia já não penso assim. Eu já não acho que haja concorrência. Tudo bem, sim, senhores, é verdade. Quem comprou um software, depois não comprou o outro, ou compra-se para substituir, ou compra, porque é difícil. Mas há sempre formas de posicionamento. E inclusive, eu próprio, nós, na empresa, já ganhámos dinheiro com a concorrência. Ou seja, já clientes que nós não queremos recomendar para a concorrência, por exemplo, ou clientes que nós despedimos e recomendamos para a concorrência. Portanto, nós trabalhamos muito bem com essa concorrência. E uma das coisas que eu percebi com ele foi que, e que eu utilizo sempre aquele provérbio, que é quando a maré sobe para todos os barcos. E uma das coisas que eu percebi, principalmente na área do online, é que ninguém segue só uma pessoa, ninguém compra só um livro, ninguém, sei lá, eu não sei, gostas de desenvolvimento pessoal ou
sim.
Não tens um livro, tens vários livros.
Exatamente.
Ou seja, compras um tema, compras várias coisas daquele tema. E portanto, quem hoje em dia pensa que é o dono da verdade e que sabe tudo e que as pessoas que compram ele têm que estar fechadas numa redoma, etc., é burro e não vive neste mundo. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi realmente ser muito abundante. Ou seja, hoje em dia, eu...
Há suficiente para toda a gente, não é?
Portanto... E eu ensino tudo. Por exemplo, esta masterclass vai acontecer dia 10 de janeiro. Eu dou mais de 20 horas e eu dou tudo. Nós às vezes, e aconteceu muito pessoalmente nas duas últimas, pessoas a meio querem pagar. Okay? A mandar-nos um mail e dizer, olha, nós temos que pagar, quanto é que é? Não é. Deste dia até este dia, nós estamos cá para servir. Isso é uma coisa que eu aprendi muito bem com ele, foi vender é realmente servir. Vender é servir. E o que se passa é que muitas vezes, quando nós estamos a vender, nós estamos focados em nós e não focados na pessoa do outro lado, na empresa do outro lado, vamos mudar, vamos ajudar, vamos ter um impacto grande. E as pessoas não se apercebem disso.
Estão a pensar, como é que eu vou impingir este produto nestas pessoas?
Ou então não acredito no produto que vendem, não é?
Pois.
Ou então não acredito no produto que vendem. Por isso é que eu tenho esta t-shirt.
Resultados.
Porque é mesmo assim, ou seja, nós para vender uma coisa temos que mesmo acreditar e eu só acredito se tiver resultados. Não há outra forma. Para mim tem que ter resultados. Sem resultados não há nada feito. E isso foi uma das coisas que eu percebi quando comecei, por exemplo, a olhar para o panorama português. E fui a alguns sites, a alguns experts digitais portugueses, etc. E aquilo que eu posso dizer, e ainda hoje, se eu for a todos eles, quase todos eles, não posso dizer todos, há sempre alguém que se calhar o falha e portanto seria ingrato a dizer isso, mas quase todos eles, eles apresentam, por exemplo, uma que nós chamamos de prova social, um testemunho, okay? Raramente em vídeo, o que é um erro crasso, porque o texto falsifica-se, okay? Não estou a dizer que eles falsificam.
Mas sim, mas é menos credível, não é?
É, as pessoas veem um texto e podem colocar a dúvida e é legítimo que as pessoas ponham em dúvida. Okay? Se for em vídeo, a gente também pode dizer, ah, mas a pessoa em vídeo também...
Ou pagaram.
Pode pagar e há gravado. É preciso ser muito bom ator. Okay? Tem que pagar um ator. Portanto, ou seja, nós em vídeo conseguimos perceber se o outro lado realmente tem emoção, o body
language. É muito fácil ver, é muito fácil ver.
É fácil ver. E, portanto, vídeo, começa logo por aí. E depois a segunda coisa é que a maior parte das pessoas não falam de resultados. Portanto, é muito comum, por exemplo, pessoas que ensinam, sei lá, cursos uhum. de marketing. E é muito comum, nós vemos nos testemunhos as pessoas a dizer, ah não, o curso foi fantástico, ele é um excelente comunicador, eu adorei, recomendo, etc. Que vale zero. Vale zero. As pessoas não se percebem disto. Okay? Ainda há pouco tempo eu comentava isto com o Frederico Carvalho, que é um rapaz que é um dos experts e que tem um nome e faz. Tem o Click Summit e eu acho que é uma pessoa de valor. E eu estava-lhe a dizer precisamente isto no site dele. Estava a dizer, tu não tens muitos resultados. Todos eles falam bem de ti, todos eles falam bem do teu curso, mas resultados. Zero. Bom. E tu, se calhar, certeza absoluta, tens resultados. Portanto, as pessoas não apresentam minimamente resultados. E nós estamos a trocar, digamos que, algumas mensagens no Instagram e estava a dizer precisamente isso. Olha, pá, eu sou-se a ti, olhava para isto, que é importante que a gente mostre resultados. As pessoas aprenderam isto e obtiveram isto, porque se não obtiverem, é tempo perdido. Mais uma vez, isto é nas minhas artes marciais, porque eu, se tiver a aprender uma técnica e essa técnica não me servir para o combate na rua, é tempo perdido para mim. Portanto, eu, se quer aprender uma técnica, a técnica tem que ser eficaz. Eu, se quer aprender um soco a fazer bem, o soco tem que ser eficaz. E, portanto, não vale a pena estar a aprender uma estratégia qualquer se depois eu não consigo aplicar, é difícil, é complicado e depois não dá resultado nenhum.
Exatamente. As pessoas têm muito essa coisa de pensar... Quer dizer, não, devemos pensar mais do outro lado e saber o que é que essa pessoa vai ganhar connosco. Right? What's in it for that person? E, no fundo, é isso que está a dizer, é o resultado. Uma promessa de um futuro melhor em vez de só...
E mais, é uma coisa que as pessoas não falam e que é ainda mais importante, que é o resultado do resultado.
Pois, eu também.
O que é que é de conta?
Mais
o resultado. O resultado do resultado é, por exemplo, uma pessoa que emagrece, o resultado é emagreceu. Ai, perdi 20 quilos. Espetacular. Sinto com mais energia, etc. Não, o resultado é ela ter dito, olha, perdi este peso e por causa disso hoje em dia sinto mais energia e consegui um namorado e casei. Hoje em dia vivo com o homem do meu sonho. Porque eu
perdi o peso.
Okay? Isso é o resultado do resultado. Isso é que tem força. E não há dúvida nenhuma que... porque as pessoas... É o que isto diz. As pessoas não vendem produtos. As pessoas vendem resultados. Bons, menos bons ou excelentes, mas vendem resultados.
Exatamente. E olha, portanto, tu, a tal altura, tu disseste que no ano passado, portanto, decidiste abrir aqui, começar a ensinar empreendedores portugueses, mas... O que é que levou à decisão de começares a partilhar tudo aquilo que sabias sobre, que tens aprendido sobre marketing online, com todos esses gurus, etc?
O que é que me levou a?
O que é que te levou, sim, okay. Qual é que te levou a essa decisão?
Sim, é muito simples, foi uma decisão familiar. basicamente. Ou seja, a minha mulher engravida em novembro do ano passado, nós, tenho que recuar mais um bocadinho,
sim.
Nós já andamos a tentar ter filhos há 10 anos. E digamos que desistir não é opção para mim, desistir não é opção, isso é uma coisa mais ou menos das artes marciais. Eu tinha um mestre japonês que me dizia sempre, Ricardo, quitting is not an option. Então, está-me gravado na cabeça. E então, desistir não é opção, quando o corpo der, nós vamos tentar. E a minha mulher, felizmente, tem a mesma postura. E então em junho de 2018, nós estávamos mesmo decididos e havia uma técnica que íamos fazer que nós achávamos que ia ter um grande resultado e também para nós podermos fazer essas técnicas eu tinha que fazer vários exames, eu tinha por cima de estar mais em Portugal. Então comecei a olhar, comecei a ver e eu já tinha um programa online que eu andava a brincar com ele chamado QA Imparável, que é Produtividade e Performance, que é uma junção de empreendedorismo com artes marciais, com visão pessoal, é uma coisa muito, muito minha. E onde temos vendo testemunhos de pessoas que transformaram.
De resultados.
E resultados de resultados também. E pronto, eu andava a brincar com isso. Digamos que era um laboratório de testes de marketing. Okay? Era um laboratório. Eu fazia lá os testes, depois aplicava no software, etc, etc. Era um laboratório de testes. E a certa altura, pronto, decidimos eu decidi ficar mais por cá. Por isso, eu disse, ok, então tenho que começar a fazer alguma coisa cá. E olhei e disse, ok, por que não, se olhar para o mercado, por que não, se calhar, começar aqui a ajudar os empreendedores? Então, nós temos um evento de mercado, que era o QA Live 2018, onde ia ser mais dirigido para os país pessoal do que é imparável, porque eles já andavam a pedir um evento ao vivo. Então, fiz um shift nesse evento e disse, ok, vamos tornar este evento mais para empreendedorismo, marketing, empreendedorismo, marketing online, e vamos fazer ali um shift. E depois o seguinte é que vai ser mesmo, este ano chama-se QA Live Digital Marketing Summit. Então, ia fazer ali um shift. E então foi quando decidimos. Em novembro, a minha mulher fica grávida, ainda precisa de gêmeos. Demorámos 10 anos, mas quando fazemos
já bem. Já uma lição aí, já é seres paciente.
Gêmeos e casal, exatamente, gêmeos e casal. E portanto, e então foi um momento que me fez que, ok, tenho que ficar cá mais. E também, por outro lado, comecei a ver alguns empreendedores que começaram. Eu entretanto, estava a desenvolver uma metodologia minha, não posso dizer que é minha. Digamos que é o resultado das experiências todas. Sim, que tenho ao longo do...
Sintetizaste tudo aquilo que o teu cérebro foi
a comer. Criei a minha própria metodologia chamada KDF, que é a Digital Framework, e comecei a ensinar isso. Comecei a ensinar essa metodologia, e é um curso online também. Não é um curso, é um programa online, é mais do que um curso. É um programa online com comunidade, que já temos centenas de pessoas lá. E pronto, e com isso depois nasceu o QA Digital Club, nasceu o QA Digital Masters, que é uma certificação. Enfim, nasceram várias coisas ali, ao mesmo que nasceu há pouco tempo uma agência chamada QA Digital Agency, e pronto, este branding também aconteceu, do QA aconteceu em 2016, precisamente quando o Jeff Walker, estávamos no evento e o Jeff convida-me para ir ao palco, eram 1500 pessoas, ele convida-me para ir para o palco, e portanto, digamos que o público estava com, às vezes acontece, às vezes há públicos, ou a ser almoço, ou a ser um género que fica um bocadinho mais...
Soft.
Baixo. E ele sabia que eu tinha. Sou conhecido muito pela energia que coloco nas coisas, tanto é que muitas vezes fico rouco por causa de falar com a minha energia. E então ele chamou-me ao palco e disse: Ricardo, consegues pôr aqui mais energia neste pessoal? E eu, sim, vamos a isso. Na altura fiz um QA que ninguém estava à espera, que é basicamente aqui que a energia, a libertação não sobe mente. E focado, e portanto, que é uma coisa muito das artes marciais, e de repente a sala modificou-se completamente, e desde então fiquei conhecido. E foi assim que o branding que há começou a aparecer cada vez mais.
Espetacular, que histórias maravilhosas que tens. Falaste há pouco então que começaste a ajudar empreendedores, ganhaste o gosto. Quais é que achas que são os principais erros que vês novos empreendedores cometerem quando se iniciam nisto do empreendedorismo e do marketing online também? O que é que achas que se repete mais vezes?
Olha, uma delas é paciência, falta de paciência. Isto é resultados ontem. E é preciso ter alguma paciência. É preciso ter alguma paciência. Esse é um dos erros. Mas o segundo erro, talvez o mais importante, é foco. É preciso ter foco. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Hoje em dia cada vez faço menos, porque o foco é muito importante. O foco é mesmo muito importante. Eu retirei... dois departamentos da minha empresa, porque eu queria estar mais focado. E hoje em dia, eu mesmo na empresa só faço uma coisa, que é estratégia e marketing.
E content. Não,
é o que eu faço. De resto, desenvolvimento, área comercial, etc. Cada um tem a sua área, digamos como o núcleo de gestão trata disso. E o foco é um dos grandes erros. Porquê? Porque as pessoas quando estão a crescer, vêm aqui, vêm as oportunidades. E de início, a verdade é que nós temos que ver todas. Temos clientes, portanto temos que pagar contas logo, temos que ter os clientes não gostando, os clientes que são chatos, os clientes que não, se calhar nós sabemos que vai haver alguma dificuldade ali em pagar, então, vai haver tudo, ok? Isso de início é mesmo assim. Felizmente, hoje eu já só trabalho com quem eu gosto, com quem eu gosto, e isso é uma característica nos nossos programas, eu só trabalho com quem eu gosto, portanto, já aconteceu, pessoas compraram os programas e nós devolvemos o dinheiro, e as pessoas ficaram surpreendidas, porquê? Porque não é um fit, não é uma pessoa que...
Não é o cliente ideal.
Não é o nosso cliente ideal, não encaixa na nossa filosofia, e pronto, e não. Por isso, esse é algo muito, muito nosso, muito nosso mesmo.
Ok, ter paciência e focar-se então naquilo que...
Sim, paciência e foco são duas coisas fundamentais. E depois há uma máxima que eu costumo dizer, que é impossível vencer alguém que não desiste. Okay? É impossível vencer alguém que não desiste. E isso quer dizer que se a pessoa desistir à primeira dificuldade, porque elas vão acontecer?
Uhum.
Chapeleta. Aliás, eu ensino um conceito que é o ser imparável, que é um conceito que tem a ver com 5 princípios que qualquer empreendedor tem que ter, que é energia, tem que ter energia, porque se não tiver energia, se estiver a falar assim como uma mosca morta para a sua equipa ou para os seus clientes, não funciona. Energia, precisa ter mindset, porque as coisas, os desafios vão acontecer e o que se passa entre as orelhas é muito importante. A forma, há muitas histórias que se passam entre as orelhas que se nós não controlamos, não fazemos as coisas bem, portanto precisamos de mindset. Precisamos de estratégia, porque podemos ter toda a energia do mundo, precisamos ter uma estratégia fantástica, mas se nós fazermos a estratégia errada, também nada vai funcionar, portanto precisamos ter estratégia. Depois há muitas pessoas que têm estas 3 coisas, passam o tempo a planear, etc., mas nunca fazem uma coisa, que é a ação. Nunca executam. Okay? Estão sempre a pensar, não, amanhã é que vai ser, preciso mais deste curso, preciso mais deste programa, preciso mais... E nunca partem para a ação.
Então precisam de
ação. Estes 4 pontos já se faz muito, ou seja, energia, mindset, estratégia e ação, já se faz muito, mas é preciso um quinto para ir para um outro nível. E isso é preciso conexão. Ou seja, nós precisamos conectar com pessoas. Nós não sabemos tudo, nós temos que... Eu felizmente hoje tenho um grupo de pessoas, pelo menos o meu mastermind e outras pessoas, do qual nós trocamos mensagens quase diariamente e quando eu tenho um desafio proponho, quando eles têm um desafio eles põem e nós trocamos muito e percebemos muito. E não é só isso, hoje eu conheci há uns 2 ou 3 anos um bilionário em Macau e são pessoas que pensam de forma diferente.
Uhum.
Pessoas que pensam de forma diferente. E todo este ambiente que envolve conexão faz com que a nossa média suba. É um bocadinho como aquela famosa frase do Jim Rohn, que é a nossa média, a gente fica com quem mais convivemos, não é? Isso é uma frase clichê, mas a sacana da frase...
É verdade.
A sacana da frase é verdade.
A sacana.
É, porque, por exemplo, eu quando vou para o Mastermind, nós temos, às vezes temos uns exercícios que fazemos por mesas. São tipo 8 pessoas por mês, mais ou menos, 8, 7. E quando eu tenho um determinado desafio, eu sei que vou escolher a mesa, que eu sei que eu vou ser o mais burro daquela mesa naquele tema, que é para eu ter a maior ajuda. E isso é um dos grandes desafios, esse é um dos grandes desafios. Okay? Porque é muito fácil nós percebermos alguma coisa sem querer colocarmos num pedestal. E eu passei por isso. Pergunta como é que eu sei. Eu passei por isso, porque quando fui campeão do mundo de karatê, aos 20 anos, e os séniores eram a partir dos 21, ou seja, eu sem ser sénior fui campeão do mundo, e não tinha havido campeões do mundo de karatê nessa altura, portanto era o primeiro. Eu, a primeira semana a ser campeão do mundo, eu achava que era um deus. e que tudo era ralé já, tudo era ralé. Infelizmente que eu tive um mestre que me chamou a atenção e que me pôs no lugar. E, portanto, hoje em dia carrego isso também na minha cabeça, que é importante percebermos onde nós estamos e que nós não somos donos da verdade. Aliás, eu às vezes faz-me alguma impressão quando às vezes algumas pessoas dizem algumas coisas como se fosse mesmo a verdade absoluta, que tem que ser assim. Não, eu costumo utilizar uma expressão que é, estatisticamente, isto funciona assim, mas não quer dizer que não haja pessoas que façam completamente o contrário, porque no marketing online encontra-se muita gente que faz precisamente o contrário e que funciona. E que funciona. E portanto, às vezes estava-me a dizer não, isso não funciona, ou não, isso não vale nada. É futurologia ou não damos este mundo, basicamente.
E olha, qual é que é a skill que, na tua opinião, achas que faz mais a diferença para criação de negócio? Achas que é saber sobre copywriting, achas que é muito importante? Achas que é a criação de conteúdo, dominar essa área, as vendas? Qual é que é a área de negócio que achas que é aqui?
Eu acho que, em vez da área de negócio, vou-lhe chamar ativo. Okay? Vou-lhe chamar o ativo. O ativo mais importante de ativo. Qualquer negócio é a lista. De qualquer negócio.
Base de dados.
É a lista. Okay? Porque eu posso ser um excelente copywriter, mas se eu não tiver para quem eu escrever, o copywriter não sabe nada. Okay? Para eu escrever para alguém, tem que ter uma lista. Portanto, do copyright, eu posso ser, realmente, eu adoro copy, portanto, copyright é absolutamente espetacular, mas eu posso ser um médio copywriter e continuar a vender, porque tenho lista. Às vezes as pessoas focam-se no produto, e focam-se no produto, e que o produto é o melhor, etc, etc. Eu dou um nome, hambúrguer McDonald's. É o melhor hambúrguer do mundo? Não! É o que vende mais? Sim! Ok? Porquê? Tem um marketing fantástico. Pois. Então, onde é? As pessoas podem concordar, não concordar. Vende pacatano, ok? E, portanto, e mais uma vez, eles têm uma base de dados de clientes, enfim, tem tudo. Por isso, eu dizia que o ponto mais importante é a lista. E a lista deve ser feita, eu, se soubesse o que foi hoje, eu fazia a lista desde o dia menos um. Pois. Desde o dia menos um que fazia a lista. E, portanto, essa é a parte mais importante. Porque se nós fizermos lista, para quem estiver a ouvir ao vídeo e não sabe o que é a lista, basicamente é os dados do potencial cliente. Pode ser uma coisa tão básica
como e-mail, telefone.
Nome, telefone, telemóvel, morada, o que for. Okay? Mas sendo que nome e-mail, pelo menos é o básico. E a partir daí montar as coisas, porque às vezes as pessoas fazem confusão. Por exemplo, ainda há pouco tempo, quando eu estava a falar com o Rui, Unas, e estava-lhe a dizer que, precisamente, que eles teriam um canal de YouTube, ou nós temos grandes YouTubers, sei lá, o Ant tem 3 ou 4 milhões de subscritores. No dia em que alguém se enganar no YouTube e fechar a conta dele, ele fica sem nada. Ele fica, tudo bem, ele tem Instagram, etc, pode voltar a montar, mas vai levar tempo. Se ele tiver uma lista, é muito mais fácil. Portanto, as pessoas confundem muitas vezes a audiência com lista. São duas coisas diferentes.
Pois, no YouTube a lista não é dele, a lista é do Google.
É do YouTube. E, portanto, a audiência é importante, a audiência mais conteúdo, eu costumo dizer que a audiência mais conteúdo é igual à lista. Estas duas parcelas fazem fomentar a lista. Portanto, eu diria que o maior ativo é a lista e uma das skills muito importantes é a conversão das pessoas em lista. Conversão das pessoas que estão à volta em lista. Isto é uma skill que é muito importante mesmo.
Perfeito, dica perfeita. E desculpa, estamos quase a chegar ao fim.
Claro que depois tem que vender, não é?
Exatamente, não é só ter. E depois não comunicar com essa lista, não criar uma relação também importante.
Exatamente, é mesmo isso, criar a relação.
A base é a lista, então. Olhando então rapidamente para trás e refletindo um pouco, quais é que foram os maiores obstáculos que tiveste de passar para chegar a esta fase de notoriedade hoje em dia, mas aqueles momentos em que a maior parte das pessoas desistiria? Estás a ver? Aquela a resiliência. Sim. Qual é que foi aquele simples. Que... Diz.
Para mim é muito simples. 2002, eu fiz um lançamento, fiz um lançamento de um produto chamado Cabaigeste, onde as pessoas onde a estratégia que eu tinha, as pessoas achavam que eu era maluco e havia ali alguma pontinha de loucura, mas eu vendi um software nos quiosques onde vendia jornais.
Uau.
Portanto, toda a gente achava que era fora da caixa e era.
Tipo aquela cena das Odisseias, experiências, aqueles
papéis. Sim. Antes disso, okay. E então vendi software nos quiosques. E o que eu posso dizer é que em menos de um mês, nós fizemos, eu costumo contar esta história em dólares, portanto, $1 milhão, fizemos para 600, 700 mil euros. Okay? E foi uma junção, mais ou menos, houve ali marketing online também, foi uma junção de online com offline, etc. Foi um mix interessante e que foi absolutamente extraordinário. Então, e eu apostei tudo lá, todo o meu dinheiro, tudo, apostei lá tudo. Acontece que eu não recebi o dinheiro. Porque a empresa que era a distribuidora dos produtos faliu. Era a Eletrolíber, na altura, e a Eletrolíber faliu. E aquilo era mais ou menos 90% da minha faturação daquele ano, e portanto tinha uma equipa de 15 pessoas, fiquei nas portas da falência, onde toda a gente para abrir falência, ou algum dia há falência, que é melhor.
Uhum.
E a verdade é que tinha sido a melhor solução. Tinha sido a melhor solução, porque na altura não havia, não havia nada que implicasse. Ou seja, fechava, pronto, fechava, se calhar ficava a ver alguns fornecedores e pronto, e abria outra. Ou seja, abria outra. Acontece que o meu maior valor é a honra. É o meu maior valor. Para o mal e para o bem, é o meu maior valor. E, portanto, primeiro era um ponto de honra não desistir, nem fazer com que as pessoas à minha volta também sofressem com isso.
Uhum.
Então foi um período muito difícil, um período muito difícil. Tinha 4 contas a menos de 25 mil euros, tinha, enfim, era, foi um, um... Nesse Natal, as prendas foram meias. Foi muito difícil mesmo. Tive que fazer cortes, enfim. Portanto, eu sei, foi um momento em que toda a gente conta, mas consegui depois dar a volta. E depois tenho um segundo momento, porque, entretanto, não consigo pagar imposto, etc. E tenho um segundo momento em que, pronto, em que basicamente era preciso pagar essas coisas também e também quase, quando estava a começar a ficar com o nariz de fora, quase ia para baixo novamente. Mas felizmente foram esses dois momentos que tornaram-me também muito mais forte, porque, ok, depois disto está junto, bom de ser, não há problema nenhum. Aliás, eu costumo, acho que até já fiz um vídeo disso, um vídeo que tem um título e é um bocado de uma palestra que eu costumo utilizar, que se chama O que eu aprendi com Michael Jackson em Hong Kong. É um gancho interessante, mas basicamente é uma história que eu conto em que eu dancei lá numa rua onde malabaristas, etc, faziam as suas coisas, e eu dancei lá como modo de teste, e no final desse teste eu fiz $300 em 15 minutos. E pensei, morrer à fome não morro.
Michael Jackson safava-te.
Portanto, seja o que for, não há problema nenhum. Basicamente é isso. Agora, é claro que cada vez mais, para mim, o mais interessante e o mais que me dá mais fuel são os resultados das pessoas que entram nos nossos programas. Isso, para mim, é o que me faz levantar todos os dias. É o que me dá muito gozo, dá-me muito gozo mesmo. Não é onde eu ganho mais dinheiro, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, mas é onde dá mais gozo.
Há sempre os haters e os trolls, é sinal que estás bem, portanto.
Mas ainda bem que há, isso é bom, porque isso, eu costumo dizer aos meus alunos, quando eu sou o primeiro hater, tenho que celebrar.
É bom sinal, exatamente.
É sinal que já estão a começar a se expor, as pessoas estão a começar a conhecer, e portanto, é impossível nós agradarmos vezes e troianos.
É boa ideia. Vamos agradar toda a gente, porque isso depois não vai atrair aquelas
pessoas. Exatamente. Há uma frase de um amigo meu chamado Ray Edwards, é um copywriter absolutamente fantástico, e que ele diz assim: hate me or love me, there is no money in the middle. Que basicamente é mesmo assim, ou seja, nós não podemos estar a tentar agradar aqui toda a gente. Aliás, uma história curiosa foi quando eu comecei assim um bocadinho mais a fazer este tipo de experiências nos programas online, há 7 anos atrás, tentei fazer Portugal e Brasil ao mesmo tempo. E é o maior erro que se pode fazer. Porque a copy é muito estranho, um português estar a olhar para um português e o português estar a dizer: ó, cara, rola aqui na tela. É muito, muito estranho. Depois nós passamos a não ser nem carne nem peixe. Ou falamos para um mercado ou falamos para o outro. É muito. A copy é muito própria. Então, na altura, tentei falar para os dois no mercado ao mesmo tempo e com uma copy que desse para os dois, etc. Depois disse: nem carne nem peixe, não funciona. E aconselho de um amigo meu brasileiro, que hoje em dia ele tem o maior canal do mundo de sexologia, que é da Cátia Damasceno, ele é a pessoa que está por trás, que na altura me disse: epá, porque não concentrar aí mesmo em Portugal, tornar-se de referência, autoridade em Portugal, depois saltas para o centro. Ok, faz todo sentido. Digamos que isso foi na mesma altura que eu estava a contar há bocado em relação à questão dos géneros. E pronto, e foi assim que as coisas aconteceram e pronto. E cá estamos nós.
Fascinante, Ricardo. Pronto, estamos mesmo a chegar ao final, não te quero tirar muito mais tempo, mas se os nossos ouvintes tivessem que levar daqui um insight-chave da entrevista, qual é que seria?
Não vendam produtos, vendam resultados.
Pronto, está ali no t-shirt, não tem como enganar. Acho que isso vai ficar lá na descrição do vídeo, de certeza.
Não vendam produtos, vendam resultados. Não, mas é mesmo importante. É importante que... Eu acho que se... alguém que esteja a ouvir isto e que... Pronto, e que possa extrair aqui alguma coisa, que possa extrair alguma coisa, é que realmente... estas coisas do marketing é fácil... ou é simples? É simples? É. É fácil? Não. Existe trabalho, existe dedicação, há altos e baixos, há coisas... sei lá, eu lembro, tem piada que eu... desculpa esta resposta um bocado mais longa, mas ainda uma semana atrás, eu e a minha mulher estávamos ao jantar, depois começámos a rir da coisa que passou-se há certos anos atrás, tipo, quando eu comecei a fazer os primeiros testes, em que fazia o primeiro webinar e apareciam 0 pessoas. Ou apareciam 20 ou 30 pessoas e vendia 0. E isso é algo que as pessoas aí desistem.
Exatamente, aí está a diferença.
E esse é o ponto-chave. Eu quando arranquei o meu canal do YouTube em 2015, o primeiro ano, eu andei a fazer vídeos para ninguém.
Para o boneco.
Tinha, sei lá, 10 subscritores ou 12 subscritores. É mesmo tipicamente para o boneco. Portanto, hoje estamos quase nos 17 mil, salvo erro. 17 mil aí, 160 mil no Facebook, tendo agora chegar aos 10 mil no Instagram, porque agora estou a começar um bocadinho mais, estou a fazer um foco um bocadinho maior no Instagram. Ou seja, a Masterclass e os nossos anúncios estão a atingir 1 milhão de pessoas. Estes números eram completamente impensáveis lá atrás. E eu acho que dizer aos meus pupilos... costumo dizer que não se comparem com os números dos outros. É muito fácil uma pessoa sem querer e isso é péssimo, e portanto, ou seja, eu diria que o insight maior é não se comparem com os outros, comparem-se convosco mesmo. E você hoje tem que ser um bocadinho melhor que ontem, e se isso acontecer, naturalmente as coisas vão resultar. E depois é importante seguir pessoas que façam aquilo que ensinam. Isso é importante. Façam aquilo que ensinam. Porque hoje em dia, fruto da internet, que felizmente que existe e que tem uma fácil entrada, nós temos muitos gurus, entre aspas, temos muitos gurus que nunca tiveram nas trinchas da batalha do mercado. Nunca tiveram... nunca tiveram mesmo na... Naquilo que tu ensinar nunca tiveram a fazer. Isso é muito mal. Isso é muito mal. E portanto, sigam também pessoas que realmente digam aquilo que fazem, aquilo que dizem. E pronto, e assim não tem que estar a descobrir o caminho das pedras. É mais fácil quando outros já deram com a cabeça na parede. É mais fácil.
Aqueles que praticam aquilo que pregam, não é? Olha, então, e nos últimos 5 anos, eu gosto muito desta pergunta, se lembras de criar algum novo hábito que tenha melhorado drasticamente a tua vida, quer profissionalmente, quer pessoalmente?
Sim.
Uma coisa que tenha à cabeça?
Não, eu... um novo hábito. Deixa-me pensar. Um novo hábito.
Sabes, já tens que... tantos do karaté, pois?
Não, eu intensifiquei a meditação, por exemplo, intensifiquei a meditação bastante. Okay. Fiz 1352 dias, se não estou em erro, a meditação sem parar, ou seja, todos os dias, pelo menos 20 minutos. Foi algo, mas digamos que foi um intensificar de um hábito, okay, que eu já fazia desde os 12 anos de idade. Mas se calhar, nos últimos 5 anos eu posso dizer, se calhar, um hábito que no fundo é algo que ajuda o meu marketing, mas foi um hábito que ficou, que foi criar conteúdo, criar vídeos. Eu acho piada quando...
Começaste logo com vídeo ou
de escrita?
Ok.
Não, desculpa, comecei com escrita, com a newsletter de escritas, porque os advogados não consumiam vídeo, eles consomem texto, e portanto eu comecei por texto.
É possível.
Mas, fruto do grupo onde eu estou, nós desafiamos muito, nós entramos em competição e desafiamos muito uns aos outros, e um rapaz chamado Olivier Ronan, que é provavelmente o maior blogger do espaço francês em termos de empreendedorismo digital, ele desafiou-me a fazer... durante 30 dias, um vídeo por dia.
Desafio, 30 dias.
E eu fiz. Depois o Érico desafiou-me a fazer 365 dias, um vídeo por dia. E eu fiz. E isso ganhou-me balança e ganhou-me um hábito. É. Foi um hábito interessante, que me ajudou também a falar melhor para a câmara, ajudou-me muita coisa, e que realmente, se eu pensar nos últimos 5 anos, 2019, 2015, nos últimos 4, foi sendo muita utilização de vídeo. E isso ajudou bastante. Muitos erros cometidos também, mas ajudou mesmo muito e aconselho.
Tenho certeza que os primeiros vídeos tu odiaste, não é? Odiaste.
Há uma coisa que o Olivier na altura me disse e que eu hoje digo sempre também aos meus alunos, que ele disse assim, olha, o primeiro vídeo que tu vais fazer, tens uma boa notícia ou uma má notícia? A má notícia é que só a tua mãe é que vai ver o teu vídeo. A boa notícia é que só a tua mãe é que vai ver o teu vídeo.
Exatamente.
Portanto, não tens nada a ganhar. Agora é que podes esconder os erros todos. Portanto, não é quando tiveres uma audiência grande que os erros... Embora a gente pode meter e não tenha tanto problema, mas digamos que são mais difíceis de gerir com maior audiência. E o Olivier foi uma excelente influência para eu começar a fazer vídeos. E isto, já agora deixo um trabalho para todos, que é, abram um canal do YouTube e façam um vídeo por dia durante 30 dias. As pessoas que me dizem sempre, eu não tenho a vontade de falar em vídeo, ao final de 30 dias não conheço uma pessoa, e já desafiei muitas, não conheço uma única pessoa que tenha chegado aos 30 vídeos, conheço pessoas que se tiram a meio, todas as pessoas que não desistem e vão até ao fim, no final falam melhor, sabem falar para a câmera e sentem-se muito melhor. E portanto aconselho claramente as pessoas a fazerem isso. Porque às vezes quando as pessoas me dizem, falas com grande vontade para o vídeo. Puder, depois de 1000 vídeos, só se eu fosse burro, quer dizer, não há milagres, por isso, ação.
Exatamente. E, grande Ricardo, se tivesse que oferecer um livro de marketing, empreendedorismo, negócios, alguém, qual é que oferecerias? Tens algum que se destaque?
Eu tenho várias.
Várias, pois, é um problema.
Eu tenho um top 3, top 5, talvez. Aquilo que eu disse há bocado, Chet Holmes, The Ultimate Sales Machine, está traduzido em português, e em tradução em português, aquilo tem o prefácio do Belmiro de Azevedo, o falecido Belmiro de Azevedo, e o título é A Verdadeira Máquina de Fazer Dinheiro. Aconselho a Arte de Começar, ou Launch, do Jeff Walker. Aconselho um clássico, foi um clássico que me salvou daquela quase falência que eu falei há bocado. J. Abraham, Getting Everything Out of Everything. Esse é uma bíblia. Esse eu leio, já li para 5 ou 6 vezes e continuo a ler.
Eu quero muito conhecer esse senhor. Não conheceste ainda o J. Abraham, não?
Já conheceste?
Ei. Meu Deus.
Posso contar muito rapidamente a história?
Sim, pois.
Eu tenho um amigo no Mastermind que faço parte, que é o Brian Kurtz. O Brian Kurtz é um copywriter fantástico, vem do mundo do mail marketing, mail físico, mail marketing. Tem uma empresa à volta de 150 milhões de dólares. E ele fez-me uma pergunta de quais foram os marketeers que mais te influenciaram. E eu disse, olha, top J. Abraham. Nós estávamos em 2017, e eu disse, olha, há 15 anos atrás safou-me de uma quase falência. Foram as ideias, ao ler o livro dele, que me ajudaram. E ele disse, olha, ele é meu amigo, queres conhecê-lo? Claro que sim. E ele disse, então tá. Se quiseres vir aqui a Michigan, eu vou lá estar com ele, com um grupo de pessoas que fazem parte do meu mastermind, mas lá estás, uma convidada, e eu meto-te a jantar aí com o J. Abraham. E pronto, e assim foi. Tive 2 horas a jantar com ele, basicamente. E hoje em dia somos, não digo que somos amigos, mas conseguimos contactar um com o outro.
Uau, esse senhor também mudou completamente a minha vida, foi realmente...
Eu aconselho a consultar. Agora, ele pessoalmente é uma pessoa que não é fácil.
Pois não, eu ouço pelo podcast dele, ele é muito...
Não é fácil. O pensamento dele é
muito à frente.
muito à frente, e depois, de repente, ele começa a falar, as pessoas precisam de apanhar muito bem o que ele está a dizer. mas é genial, é um gênio do marketing, sem dúvida alguma. Jay Abraham é um nome a seguir. Aliás, ele vai fazer um workshop agora em França, precisamente com um amigo meu, chamado Sebastian Knight, onde vão ajudar também uma série de empreendedores para que eles se quiserem lá ir escalar o negócio deles.
Eu escrevi mesmo até um artigo sobre a estratégia de preeminência do Jay Abraham,
sim,
realmente
sim,
algo extraordinário. Olha,
diz. É espetacular. O Jay tem algumas tiradas que são absolutamente geniais. Quando a gente fala em posicionamento de mercado, tem muito a ver com a preeminência que ele fala, que é a preeminência dele, é a ver com, digamos, se a gente pode fazer um sinónimo, é posicionamento de mercado. E eu aprendi muito com ele em termos de posicionamento de mercado. Isso é uma das razões pela qual eu cobro as palestras.
Aham,
é preciso ter uma posicionamento no mercado. Pode haver palestras que eu não cobro, mas pode ser uma questão estratégica, pode ser uma questão porque eu quero me ajudar, sei lá. Fui convidado, às vezes não dá, às vezes uma questão da agenda não dá, mas fui convidado para falar para estudantes no Instituto Politécnico em Viseu, já não lembro, em março, coisa assim do género. É para falar para estudantes, etc. Eu gostava, quando fosse estudante, que alguém aparecesse com algumas ideias, pelo menos que... E, portanto, aí é uma forma mais de contribuição do que de receber. Às vezes dizem, a gente paga tus, sei lá, gasolina, etc. Não preciso disso, mas... Agora, se for outras situações, cobro, sim, senhor. Se for, isso quer, se não quer, não quer. Aliás, quando eu fui há 3 semanas atrás, pedi uma palestra para meia hora, era meia hora, era um almoço, e o valor para meia hora são 3 mil euros. E nós dissemos, olha, foi a minha assistente que tratou de tudo, isso não passa por mim, ou a minha assistente ou a minha área comercial, e eles disseram, olha, são 3 mil euros, tenho que pagar até dia 1, aquilo é dia 14, nós precisamos mesmo até 1, se for até 1 não é possível. E eles só vieram dia 4 ou dia 5 e dizer, ah não, nós podemos pagar agora 50%, era até dia 1, portanto, tchau. E na verdade é que eu depois vi, a minha equipe me perguntou, olha, podes fazer isso? Não, não posso. Não vou abdicar o meu tempo de família. Portanto, se fosse lá atrás, estava programado. Agora não vou abdicar. Portanto, às vezes o dinheiro dá jeito, isso pode parecer um bocado arrogante. O dinheiro é bom, claro que é, mas há coisas que são mais importantes. Portanto, se hoje puder dar uma ao luxo de fazer isso, faço.
Pronto, antes de nos irmos embora, qual é que foi a pergunta que eu não te fiz, ok, e gostavas que eu tivesse feito? Lembra-te de alguma coisa que gostavas de ter falado e que eu não te consegui sacar? Sobre o evento?
Não sei, quer dizer...
é um pouco sério, uma pergunta, eu sei.
Não. Depende, acho que às vezes há tanta coisa.
Pois, é o problema, é selecionar o...
Há muita coisa. Eu acho que... Não sei, talvez o que é que me move mais, embora eu também fiquei um bocadinho mais, ou talvez qual é... Porque, por exemplo, uma coisa que não perguntaste, os projetos do futuro.
Ah, exatamente, pronto.
É uma pergunta clássica, lembrei-me agora que faltou isso. É uma pergunta muito clássica.
2020, como é que vai ser 2020?
Então, 2020, olha, temos já tudo planeado.
Como se vê aí por trás, não é?
Sim, então, os lançamentos que vamos fazer. Temos planeados, salvo erro, 8 lançamentos. Vamos ter um evento ao vivo, que é live. Vou lançar o meu livro sobre para os empreendedores portugueses sobre marketing digital.
É o primeiro livro, não é?
Sim, nesta área, sim, nesta área vai ser o primeiro livro.
Nice.
E foi curiosamente, a maior parte das pessoas em Portugal não lançam, não fazem um lançamento como deve ser. Pré-lançamento, pós-lançamento, essas coisas, não fazem lançamentos como deve ser. E quando se faz o lançamento como deve ser, existe uma coisa chamada eco do lançamento. E o que é o eco do lançamento? É que, quando nós fazemos um lançamento, é como se tivéssemos jogado xadrez. Ou seja, a gente ao fazer aquele lançamento, não estamos a pensar só nas vendas daquilo, mas estamos a pensar em tudo o que aquilo cria à volta, o efeito que cria à volta, pessoas que conhecem, etc, etc, outras oportunidades que surgem, etc, e de uns lançamentos futuros, e pensar nos lançamentos futuros. Portanto, aquilo é como os gastos saberes. E algumas coisas que nós fazemos nos lançamentos provocam muito isso. Então, eu tive 5 editoras ao longo dos últimos 2 anos a querer que eu fizesse, que eu escrevesse um livro. Não era o momento, porque escrever um livro eu sei que vai custar, mas eu funciono por datas, muito por datas, portanto já temos uma data, 9, 11 de outubro vai ser o QI Live, todas as informações em QIlive.com, vai ser o lançamento do livro lá, portanto, as pessoas que estiverem no evento vão ter a oportunidade de ter acesso ao livro, e por isso esse vai ser um dos projetos, vai ser um dos projetos, eu quero que seja um livro bom, infelizmente a parceria que, a editora que eu escolhi, eu estou muito contente, porque participou no meu programa, ou seja, isso é uma parte muito importante.
Estão indoctrinadas.
Estão indoctrinadas, conhecem a cultura, sabem o que é que estão à espera, não andamos a discutir coisas que não faz sentido nenhum. Digamos que a conversa torna-se familiar. Por exemplo, hoje em dia, eu quando contrato, mando mail para a minha lista, não até podemos pôr no uso, mas o primeiro ponto é mail para a lista, acabou. E é onde nós contratamos mais, as pessoas já conhecem a cultura, já me conhecem, não vale a pena estarmos a experimentar. E, portanto, esses são os projetos que nós temos agora preparado em 2020 e temos de qualidade. Em outubro vou para o Japão também, logo a ser ao QI Live, uma semana depois vou para o Japão participar num evento do qual vou fazer consultoria, vou ter que fazer uma palestra. Para japonês, enfim.
Em japonês?
Não, ao inglês, eles traduzem para japonês. Mas é uma coisa interessante, porque o pessoal pensa sempre em português, não é? Um bocadinho, embora o inglês saia naturalmente, vai para português. Portanto, essas duas línguas de latas e depois ainda mais a tradução para japonês. É sempre interessante, porque são sempre novas culturas. E pronto, não sei se também em novembro se vou falar no evento do LaunchCon, falei agora em novembro também, portanto há aí alguns eventos que estão a aparecer também que também me estão a contactar e eu agora tenho que começar a dizer não, basicamente, isto não é fácil. Mas...
Que ganda 2020, Ricardo. Olha,
vai ser muito forte, nós contamos
vai ser forte. Que
chegar pelo menos 5 vezes a nossa faturação, por isso.
Ah, Jesus.
É o objetivo. E o objetivo a 5 anos são 100 milhões, portanto vamos ver.
Olha, Ricardo, eu ficava aqui até à meia-noite, mas infelizmente temos que terminar. Já é mais de uma hora de entrevista. Acho que isto não aconteceu. Tu gostas muito de falar e eu gosto muito de daquilo que tu tens para dizer, portanto, valeu a pena.
Olha, eu costumo dizer às pessoas que se não vale a pena, unsubscribe.
Exatamente, é muito fácil, não é? Olha, como é que as pessoas não podem saber mais sobre ti? Queres partilhar aqui?
Olha, muito simples, ricardoteixeira.com e agora, neste momento, quando é que vai sair este podcast já agora?
Vai sair para a semana. Acho que para a semana, ou talvez na sexta-feira. Ainda não estou...
Tipo... Ok, então se estão a ver isto, ou se estão a ouvir isto antes do dia 10 de janeiro, então qi.me, kiai.me, tem a oportunidade de participar numa masterclass, vão ser mais de 20 horas gratuitas, de 10 a 19 de janeiro, onde vão conhecer muita coisa sobre mim. E vejam, tirem as suas ilações, depois no final, se quiserem, fazem um subscribe ou fazem banir a minha pessoa, ou se quiserem depois mais ouvir mais, podem estar na minha lista, que eu produzo muito conteúdo gratuitamente, ou se quiserem ir mais fundo, temos uma série de programas que podem ser muito interessantes para cada empreendedor ou um pré-empreendedor.
Pré-empreendedor, eu gostei muito dessa expressão. Eu também vou estar lá presente. Muito obrigado, Ricardo, muito foi bem. Um prazer falar contigo. Até à próxima. Pronto, feito o final do episódio número 43. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu gosto. Faça subscrever para receber mais futuros vídeos. E muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima.